Amém, amados irmãos, boa noite para todos, irmãos. Sabemos que logo, logo veremos amanhã de glória quando o Senhor despontar. Né? Sempre vemos que na nossa vida tem noite, manhã, inverno, verão. E graças a Deus que um dia haverá o novo dia, o amanhecer de Jesus para a nossa vida, é a esperança que temos de um novo céu, nova terra, enfim, tudo novo. Em nós já está tudo novo, né? Nosso espírito foi renovado, nossa alma tem sido renovada cada dia. O nosso corpo, estamos aguardando um melhor, né? Aquele que vai ser mais bonito que esse. E também um corpo que não vai se corromper mais. Um corpo que não experimentará a mortalidade, mas viveremos na imortalidade que vem por Cristo. Graças a Deus, essa é a nossa esperança. Nós chegamos a meditar até o versículo 14 do capítulo 21 de João. Né? Estamos quase no final, né? Vontade de não terminar, né? Vontade de continuar. Mas eu quero respingar aqui um pouco no capítulo 21, do verso 1 ao 14, vamos lendo e respingando algo mais do Senhor, né? Aqui nós vemos que a questão do capítulo 21, na verdade, é um capítulo depois do último, né? Como que houvesse sido concluído e o Senhor, o Espírito Santo, recordou algo importante a ser relatado, que foi a terceira aparição do Senhor Jesus, né? Manifestação dele. Ele se manifestava aqui, ali, em lugares onde eles estavam. E se lá, naquelas duas reuniões, o Senhor se manifestou, agora, a primeira reunião, o Senhor se manifestou a eles, mostrando ali a evidência da sua ressurreição, mostrando suas chagas. Isto foi para que realmente cumprisse a promessa que ele falou: olha, eu irei adiante de vós na Galiléia, lá vocês me verão. E também, depois, ele se manifesta com o propósito de trazer a conversão a um discípulo incrédulo. Mas, pasmemos nós, vamos considerar assim, parece que aquelas pessoas que são, querem evidência, querem tocar, querem ter uma fé de toque, precisa ver, precisa tocar, como os judeus sempre foram assim, né? Creio que há uma figura nisso, esse Tomé é a figura daqueles judeus que vão ver o Senhor só, vão crer no Senhor só quando verem as feridas do Senhor. Mas algo importante aqui, que uma fé muito maior do que os outros discípulos confessaram. Por exemplo, nenhum dos discípulos confessou: Senhor meu e Deus meu. Da boca dos discípulos não havia saído essa confissão que Jesus era Deus, né? E que realmente esta é uma fé realmente consistente, fundamental. Então, parece para nós que olhamos a olho a olho nu e não com os olhos espirituais, podemos pensar, bom, esse discípulo aí está completamente, né? Ele faltou à reunião, não viu o Senhor, mas depois ele teve realmente uma fé, uma grande fé. Ele confessou que Jesus é o Senhor, não só é o Senhor. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Quantos crentes não fizeram essa confissão ainda? Quantos de nós não fizemos? Quantos estão caminhando já há muito tempo na fé e nunca fizeram confissão, essa entrega? Senhor meu, Deus meu, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. E daí, esta fé fundamental, essa fé estrutural, né? Então vemos que o Senhor agora se manifesta pela terceira vez numa reunião. Ele, as duas vezes que ele se manifestou, os discípulos estavam reunidos aqui, eles se reuniram, mas com o objetivo, né, de voltar para o caminho de onde vieram. O Senhor Jesus conheceu eles no mar, quando o Senhor os chamou. Vamos supor, nós estamos na nossa juventude, lá no mar, pescando e tal, e vem o Senhor e nos chama. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ah, mas agora aqui é totalmente diferente, eles vão pescar peixes e não homens. Então, o objetivo de João é relatar esta manifestação, esta outra manifestação do Senhor Jesus, como se fosse, Jesus se manifestou como um acréscimo, né? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Esse mar é onde Jesus fez companheirismo com eles, onde o Senhor reunia ali multidões para ele pregar o evangelho. Ele usava o barco deles para fazer a travessia no mar de Tiberíades. Muitas vezes Jesus deixou eles sozinhos para atravessarem de um lado para o outro. Numa ocasião, o Senhor atravessou a pé por cima da água e encontrou eles ali se debatendo para atravessar, né? E aqui o Senhor, numa ocasião em que eles passaram a noite toda, o Senhor se manifesta de novo pela manhã, né? Há um contraste aí entre noite e manhã, né? Graças a Deus, nas nossas batalhas, sem êxito, sozinhos, sempre haverá um amanhã se nós temos o Senhor na nossa vida, né? Então ele manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Vejamos aqui o líder. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Tem muitos irmãos da igreja que eles são líderes. Eles são influentes. Nós podemos ser influentes para bem ou para mal. Podemos levar os irmãos a um caminho de glória ou podemos levar os irmãos a um caminho terreno, né? Nesse caso, Pedro aqui levou eles para um caminho de atividade terrena, atividade que não era a vontade de Deus. Então, tenhamos cuidado, irmãos, que têm facilidade de influenciar, que são líderes. Né? Existem ovelhas líderes e elas desviam as ovelhas do pastor. Esse é um cuidado, é um perigo. Né? Aqui Pedro levou com ele mais seis, né? E tirou eles por certo daquele caminho, ao invés de dizer, puxa, o Senhor, né? Vamos esperar o Senhor falar conosco de novo para que vejamos o que fazer, porque ele disse que nós seríamos pescadores de homens. Então não consideraram, e também não consideraram o último discurso de João 15, onde o Senhor dizia, né, que eles deveriam permanecer no Senhor, e permanecendo, né, eles dariam fruto, porque sem ele, nem nada eles poderiam fazer. Então eles deixaram esse discurso de lado. Então, liderança de Pedro disse, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Subiram para o barco de quem? De Pedro, né? Quantas vezes nós entramos no barco dos outros e seguimos um caminho que Deus não quer, né? E diz aqui, naquela noite nada apanharam. Veja que a noite faz contraste com o dia aqui no verso seguinte. E aqui diz assim, sendo já de manhã, é algo que é a aurora da manhã, está bem cedinho, bem de madrugadinha, o Senhor já está ali. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então, o que mostra aí o contraste entre noite e manhã. Noite é sempre quando nós tomamos atitudes por conta própria. Manhã é quando o Senhor, pela sua grande misericórdia, ele brilha na nossa vida e faz nós enxergarmos que nós estamos na escuridão. Precisamos voltar para a vontade dele. Então, a luz brilha. Então, sempre vai ter uma manhã e outra. Sabe, geralmente a luz brilha em meio do fracasso. Mas quando nós reconhecemos antes, a luz brilha muito antes. Quando nós reconhecemos, estamos errados, não vamos continuar assim. Vamos voltar, vamos nos humilhar. Então, a nossa manhã pode chegar mais rápido, né? Mas no caso deles aqui, eles passaram uma noite inteira. Essa noite, quando alguém sai do propósito divino, essa noite pode ser longa ou curta, depende, como eu disse, depende de realmente se curvar diante do Senhor e perguntar, Senhor, puxa vida, estou errado, eu preciso voltar. Então, pode encurtar essa noite. Ou até mesmo antes que ela comece. Né? Então, quando a nossa vida da alma está em pauta, é uma noite da nossa vida. Até que o dia esclareça, né? Estrela da alva, dia esclareça significa a palavra de profecia, a palavra de Deus nos esclarece, ela faz Cristo resplandecer no nosso coração. E aí nós vemos a estrela da alva apareça no nosso coração, para novamente termos direção. Estrela da alva, estou falando porque aqui ainda é escuro de manhã e nós vemos assim, durante a noite, bem de madrugada, quando está já despontando o novo dia, aparece a estrela da manhã. E é assim que é a nossa vigilância, quando nós estivermos focados no Senhor. Nós vamos ver a estrela da manhã primeiro aparecendo. O Senhor vai trazer um resplendor de luz e vai cativar nosso coração. A palavra de Deus traz isso. O Senhor está enviando profetas sobre o mundo para dizer a palavra dele. Então, daí diz assim, naquela noite nada apanharam. Nada apanharam os que estavam no barco de Pedro. Nada. Eles não voam. Não. Nada apanharam naquela noite. Então, muitas vezes, aliás, todas as vezes que nós tomamos iniciativa assim, ao Senhor, temos que olhar que, de repente, começa a se escurecer tudo na nossa vida. Porque vamos nos distanciando mais da luz. Então, continuando assim, e sendo já de manhã, graças a Deus, Jesus se apresentou na praia, todo universo, mas os discípulos não conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Eu encontrei uma versão que diz assim, filhos, não tendes nada para comer? É como que Jesus ele fez uma pergunta negativa, porque sabendo que eles não tinham nada, não tendes nada para comer? Perguntou o Senhor Jesus. E eles responderam não. Exatamente. Eles não tinham nada mesmo. Sem Jesus não temos nada. Podemos lutar, lutar, lutar e morrer na praia. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Direção precisa. Quando a vontade de Deus é lançada, então a rede da vontade de Deus, a rede da palavra vai ter êxito. Né? Lançaram coisas e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque está nu, e lançou-se no mar. A versão dos capuchinhos diz que ele apertou a capa, porque por baixo ele não estava decentemente vestido. Então, o que mostra isso aqui? Ele se vestiu para se encontrar com o Senhor. Ninguém pode se encontrar com o Senhor sem estar vestido. Então, da mesma forma, a noiva. O que está faltando para a noiva? Talvez esteja faltando o vestido. Né? O vestido de linho fino, puro e resplandecente, para se encontrar com o Senhor. Por essa razão, está tardando tanto. Né? Então, Simão, para se encontrar com o Senhor, cingiu-se e foi, por certo, alegremente se encontrar com o Senhor. E ele lançou-se no mar. Né? E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 a 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O importante é que a grande graça de Deus é que quando nós estamos fazendo as coisas sem o Senhor, Ele sabe que nós não vamos ter êxito e Ele sempre, durante aquela noite, Ele está preparando para nós um alimento. Então, a Bíblia diz que o Senhor, Ele está preparando as coisas enquanto nós dormimos. Devemos glorificar o Senhor, porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. E aí Jesus disse-lhes, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Isto realmente é a rede do reino de Deus, que nos últimos dias vão ter, essa rede vai ter peixes de qualidade. O Senhor tem seus peixes, aos quais Ele realmente vai fazer com que saltem nessa rede. Entre nessa rede. Seja rico, pobre, fraco ou forte, mas o Senhor terá os seus peixes na rede. E também disse Jesus, vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Agora estavam sabendo que era o Senhor. O Senhor Jesus chegou, foi Jesus e tomou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. Veja que o Senhor Jesus deu alimento sólido para eles. O Senhor proveu eles de alimento sólido. Quanto mais comunhão temos com Jesus, mais alimento sólido vamos comer. Vamos ter estrutura espiritual consistente. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. Maravilha! Aqui é mostrado que o nosso aperfeiçoamento ele ocorre pelos aparecimentos do Senhor na nossa vida. Existe sempre o tempo da visitação do Senhor. Então, o Senhor Jesus visitou eles naquela primeira reunião, visitou Tomé na segunda reunião para levá-lo à conversão, né? E os visitou agora nessa terceira para dar direção a eles, né? Dar direção para que eles tivessem uma constituição, uma determinação, por exemplo, confirmação do ministério de Pedro, definição da vida de João. Claro, isso tudo para realmente glorificar o Senhor. E nós vemos aqui que Paulo também tinha estas designações do Senhor, mas o progresso sempre vem com uma nova visitação do Senhor. Eu dou graças a Deus que nesse encontro que tivemos com os obreiros, o Senhor nos deu uma nova visitação. Creio que ali nós entendemos o propósito divino e quão bom foi. Parece-me que realmente o Senhor tinha vindo nos encontrar nessa reunião desses discípulos que estavam ali. Então, eu fiquei muito feliz, muito contente por ver que o Senhor não se esqueceu de nós, graças a Deus. Então, o Senhor quer que nós tenhamos essa esperança, quer que nós possamos sempre esperar e desejar a sua visitação para que Ele nos dê direção. A visitação de Deus é realmente vital para nós. Paulo, o Senhor prometeu a Paulo, olha, eu vou te enviar agora, né, para testemunho destas coisas e das quais eu te aparecerei ainda. Então, a vida de Paulo foi um contínuo aparecer de Jesus. O Senhor foi aparecendo a ele e dando direção. Isso chegamos até o versículo 14, né? Agora eu quero ler na versão dos capuchinhos que eles retrataram o texto seguinte, que é realmente Jesus chama eles para depois de ter comido, né? No verso 15 em diante, até chegarmos no verso 17. Então eu quero ler aqui com os irmãos nesta outra versão. E é bem real esta versão aqui que eu vou ler. A partir do versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ou Simão, filho de João, melhor dizendo, tu amas-me mais do que estes? Por que Jesus perguntou isso? Se você olhar em Mateus 26, 33, você vai ver a razão dessa primeira pergunta. Vamos ler Mateus 26, 33. Jesus, na verdade, quer aqui quebrar totalmente aquela certeza humana. É um teste para Pedro, uma prova para ele. Jesus quer ver se ele realmente está quebrantado e sem a autoconfiança em si mesmo, né? Sem depositar confiança em si mesmo. todo servo de Deus, chega um momento, ele deve confiar de si mesmo, ele nunca pode confiar em si próprio. E Jesus agora está fazendo uma prova disso, para ver se ele realmente aprendeu a lição, chegou à conversão, né? Se ele chegou à conversão. Porque Jesus fala da conversão de Pedro. Vamos ver aqui, verso 33. Capítulo 26, verso 33. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Quer dizer, eu amo a ti, Senhor, mais do que todos esses aí. Era isso que Pedro estava dizendo. Então agora o Senhor Jesus faz uma pergunta para ele. Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ah, ele disse que amava mais do que todos aqueles. Por quê? Porque se eles se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Agora, continuando, vamos ver a resposta de Pedro. A resposta dele foi esta. Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Olha a resposta de Pedro. Essa é a resposta que está no original. Porque na Bíblia normal está escrito, tu sabes que eu te amo. Mas aqui está traduzido no original que ele falou. Tu sabes que eu sou deveras teu amigo. Pedro não confia mais em dizer eu te amo mesmo. Olha, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Né? Tu sabes que eu não tenho essa capacidade de dizer eu te amo. Já não confia mais em ninguém. Né? Jesus quer realmente... Isso é para, vamos por assim, exterminar com Pedro, acabar com ele. Daí Jesus disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Essa é a primeira pergunta. Então, as perguntas de Jesus, elas seguirão em ordem decrescente. Por que Jesus faz a pergunta, tu me amas com amor ágape mais do que estes? Jesus está falando de amor, porque Jesus... O único amor que ele fala é o amor de Deus. Então, a primeira pergunta é uma pergunta num nível alto. Mas Pedro responde num nível baixo. Senhor, tu sabes que sou deveras teu amigo. Não me atrevo a dizer que te amo tanto assim, nesse nível elevado de amor que tu estás falando. Entendeu? Então, continuando a segunda pergunta. Voltou a perguntar-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu sou deveras teu amigo, respondendo da mesma forma. Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Essa segunda pergunta, ele responde da mesma forma. Pedro responde, a única resposta ele dá na primeira, na segunda e na terceira pergunta do Senhor Jesus. Amas-me. Jesus certamente está falando, amas-me com amor ágape. E ele diz, não, Senhor, tu sabes que deveras sou teu amigo. E Jesus faz a terceira pergunta. Agora Jesus desce e faz a pergunta no nível de Pedro. E há algo a ser considerado. Jesus está falando do Simão. Ele usa a palavra Simão, porque Simão é o nome passado de Pedro. Por quê? Olha só algo em Lucas 22, 31 e 32. Vamos ler Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão. É um duplo chamamento. Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres. Então, o Senhor rogou para que a fé não desfaleça. A única coisa que não pode desfalecer na nossa vida é a fé. Pode desfalecer nosso corpo, nossa alma pode desfalecer, mas a nossa fé nunca pode. E o que mais Satanás tenta é contra a nossa fé. Então, eu roguei, disse Jesus, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres. Então, a fé, a nossa confiança está no Senhor. O fundamento de vida está no Senhor. Ainda que nós fracassemos em alguma tentação, mas a fé está no Senhor, podemos ser levantados. Né? Quando te converteres, confirma os irmãos. Então, o Senhor usa o nome dele, Simão. Amas-me mais do que estes? Simão, tu me amas? Então, ele faz recordar o Simão. Simão, aquele que ouve muito. Simão, aquele que é igual a cana agitada pelo vento. Simão é como o palanque no banhado. Simão é o velho homem. Mas quando te converteres de Simão, né, para Pedro, pedra, então confirma teus irmãos. Então Pedro, ele vai ouvir a terceira vez o Senhor Jesus dizendo, chamando ele por esse nome. Vamos ver aqui no versículo 17. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João. Agora Jesus pergunta conforme a resposta de Pedro. Diz assim, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Ué, será que o questionário aqui, ele passou nesse vestibular, será? Se nós fôssemos avaliar o questionário que Jesus fez, então ele tinha nota zero no final. Mas é exatamente o que Jesus queria, saber se ele estava no zero. E agora imagine só, quando Pedro realmente declara que está no zero, que ele não ama o Senhor como o Senhor esperava que ele amasse, ou como realmente é a nossa, é realmente a exigência de Deus, que nós amemos ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de toda a nossa alma, né, de todo o nosso pensamento, todas as nossas forças, com amor ágape, mesmo que não tenhamos recebido nenhuma bênção do Senhor, mas nós o amamos mesmo assim, porque já temos recebido a bênção da salvação, amamos o Senhor de todo o nosso coração. Ah, agora sim, quando o Senhor Jesus vê que nós estamos no zero e realmente não temos mais confiança em nós mesmos, aí passamos do vestibular. Né? Mas aos olhos do mundo, reprovamos. Glória ao Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Então vemos aí que o Senhor realmente queria, assim, acabar de vez com tudo que realmente pudesse ficar de resquício, né, na vida de Pedro, que ele pudesse confiar nisso. Agora, quando ele diz, bom, Senhor, eu não confio mais em mim, não tem condição, eu te neguei, 3 vezes eu te neguei, mas agora o Senhor está, vamos dizer assim, Pedro poderia agora dizer, eu não confio mais em mim mesmo. Eu falhei miseravelmente, por exemplo, mas por que razão, meu Senhor, confia-me suas ovelhas? Eu posso dizer assim, eu falhei no início do meu ministério, confiando em mim mesmo, achando que tinha potência. Eu lembro até hoje, Aniceto me chamou num cantinho e falou, você tem condição de assumir essa obra? Eu falei, tenho. Eu falei na minha ignorância, mas hoje, conhecendo melhor o Senhor, jamais poderia dizer isso, jamais teria ousadia de falar isso. Então, mas aqui, por que razão o Senhor confia as ovelhas? Um homem que diz que não tem nem condição de dizer que ama o Senhor. Bom, todo mundo, se perguntar se ama o Senhor, certamente as pessoas vão dizer, eu amo o Senhor, mas não como devia amar. Eu preciso amar o Senhor ainda muito mais. Então, ninguém vai ter aquela ousadia de, ah, realmente, eu amo o Senhor, ah, de todo o meu coração. Às vezes falamos, mas não é uma grande verdade. Então, amar ao Senhor, né, ele ensinou, significa fazer o que ele manda, é dar a vida para os que são de Jesus, importar-se com o que Jesus fará. Não, esse aspecto aqui é outro aspecto, mas veja, você como cristão está diante do Senhor. Você é digno de confiança do Senhor? Será que nós somos dignos de confiança? Será que eu sou digno de confiança? Que o Senhor me confia as ovelhas dele? Me cuidar? Apacentar? Não me sinto capaz em nenhuma condição para isso. Né? Então, é como se Jesus também, né, em algumas versões, né, que foi traduzida, temos aí 3 respostas, né? Essas 3 respostas de Pedro foram a mesma. Respondeu todas, era isso que Jesus queria, que ele confirmasse 3 vezes que ele não confia nele mesmo, que ele não tem confiança de que ama o Senhor segundo ele próprio. Então, o Senhor teve certeza de que Pedro não confiava mais em si mesmo e era um homem capaz para cuidar das ovelhas do Senhor, porque ele não iria apacentar as ovelhas sem o Senhor. E ele não ia dar outro alimento para as ovelhas que não fosse o Senhor. Quando nós damos outro alimento para as ovelhas, significa que eu sou um pastor que não estou focando a Jesus Cristo. Paulo aos Coríntios disse, nada me procuro saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o alimento que estou dando para vocês. Né? Então, os coríntios não haviam crescido, não haviam realmente amadurecido, mas não por falha de Paulo. Paulo deu o alimento certo. Ele quis dar um alimento sólido, mas eles não quiseram, porque eram carnais. Então, eles não cresceram. Então, aqueles que apacentam as ovelhas, eles não poderão dar outro alimento. O alimento é a palavra de Deus. É o único alimento que nós temos. Né? E esse alimento representa que Cristo vai ser gerado naquela pessoa. Vai fazer ela crescer. Cristo vai crescer nela. Quanto mais ela comer esse alimento, ela vai crescer. Isso é apacentamento, é dar alimento, cuidar, dar. Então, também, de outra forma, a pergunta do Senhor Jesus, né? Ele fala, Pedro, amas mais do que estes? Pedro poderia dizer assim, deveras ser teu amigo, como estava na versão que eu li, mas também poderia significar assim, Senhor, né? Tu sabes que eu te aceito. Daí, na segunda vez, ele também... Tu me amas, Pedro? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te aceito. E na terceira vez que ele ficou entristecido, Pedro responde assim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te aceito. Aqui ele respondeu, entristecido. Então, essa tristeza, segundo Deus, é que já havia operado arrependimento nele. Né? Ele se entristeceu porque Jesus ele perguntou no nível de Pedro. Ó, você me aceita? Pedro, você me aceita? Jesus foi fazendo as perguntas decrescente, até chegar no nível mais baixo com Pedro. E aí Pedro foi afetado, o coração dele se entristeceu. Ele foi realmente sendo levado a essa humilhação, a esse reconhecimento. Né? Então, por exemplo, o afeto de Pedro não tinha intensidade suficiente ou fervor suficiente para dizer que o amava. Usando a palavra ágape, por exemplo, ou amor verdadeiro. Né? Tu sabes que eu, ágape... Não, ele não podia dizer isso, porque ele não tinha realmente... Ele olhava para ele e dizia, olha, eu não posso dizer, porque eu já falei uma vez e falhei. Eu disse que te amava mais do que estes, mas agora não tenho confiança mais em dizer isso. Irmãos, eu posso dizer assim, só posso dizer diante do Senhor, ó Senhor, tu sabes que eu só tenho capacidade de te negar. Então, ágape é o amor verdadeiro. Na segunda resposta, ocorre o mesmo que a primeira. Né? E na terceira, a tristeza com que Pedro responde revela o quanto que Pedro havia alcançado do conhecimento de si mesmo. Por isso ele se entristeceu. Esse era o objetivo do Senhor, que Pedro houvesse alcançado o reconhecimento do fim de si mesmo. Quando ele fala, tu sabes tudo. Sabe que tem pessoas que... Mesmo que Jesus fale para ele, olha, você não é isso que você pensa. Então, muitos crentes, eles têm uma autoconfiança. Então, eles se postam como se, bom, eu não sou igual a esse outro aqui. Eu não sou igual aquele outro irmão. Irmãos, temos que tomar posição diante de Deus, realmente é em reconhecimento que nós não temos condição de nada. Jesus sabe tudo. Ele sabe da nossa estrutura e se nós começarmos a confiar em nós mesmos, ele provará que nossa estrutura é frágil, nós vamos negá-lo. Então devemos saber o seguinte, tu sabes tudo. O que Paulo diz assim, eu nem a mim mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Quer dizer, bom, o Senhor tem o veredito sobre mim. É o Senhor que sabe tudo de mim. Eu mesmo não sei de mim completamente. A única coisa que eu devo saber de mim é que realmente eu tenho que chegar no pó. É isso que Jesus quer, que nós cheguemos a um reconhecimento total de nulidade de nós mesmos. Tu sabes tudo, né? Disse ele. Nós somos, né, o que o Senhor diz que somos, não o que nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz. Então, Paulo tinha este mesmo reconhecimento que está em 1 Coríntios 3, aliás, 1 Coríntios 4, 3 e 4. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Ele diz: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Quando eu me julgo a mim mesmo, eu vou pensar, bom, sou melhor do que aquele outro irmão. Ou vamos considerar assim, ah, eu sou melhor que Tomé. Tomé não creu, só quis tocar no Senhor para crer, não. Mas Tomé apresentou uma fé muito grandiosa quando ele disse, Senhor meu e Deus meu. Poucos crentes têm realmente feito esse reconhecimento. Então aqui eu li o 3. Ele diz assim, porque em nada me sinto culpado, versículo 4, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, verso 5, não julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Aí, é Deus que sabe tudo, Jesus sabe tudo. Nós nunca podemos saber em que nível estamos, ou que testemunho podemos dar de nós mesmos. O único testemunho é, tu sabes tudo, quando reconhecermos o fim de nós mesmos. Né? Então, quando chegamos ao fim de nós mesmos, nós vamos dizer, Senhor, agora tu sabes tudo. Mas quando nós estamos na esfera do velho homem, autoconfiante, como Pedro estava na esfera do Simão, né? Ele disse, não, Senhor, se todo mundo se escandalizar, e ti, eu, menos eu. Então, o problema é que tem irmãos muito justos e se colocam, bom, todo mundo aí pode falhar, eu não. Eu sou justo. Está enganado. Né? Só o Senhor tem o veredito da nossa vida. Pedro sabe que de alguma maneira ama o Senhor. Tem um grande amor por Jesus, de origem errônea. Amor que não suporta o fogo, amor da alma que, com um pouco de água, pode ser apagado. Não como está em 1 Coríntios 13, por exemplo, que o amor nunca falha, ou nem como o que está descrito em Cantares 8, versículos 6 e 7. Vamos ver. O que diz em Cantares 8, 6 e 7? O livro de Cantares é maravilhoso e fala do amor. O que é realmente o verdadeiro amor aqui? Quando a igreja chegar neste nível, realmente ela está preparada. Aqui no capítulo 8, versículo 6 e 7, assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Verso 7 agora. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Quando o Espírito Santo produz esse amor no nosso coração, porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, O amor de Deus, ele é um fogo que vem apagar o amor da nossa carne, né? Vem queimar o amor da nossa carne. Agora, graças a Deus, Pedro está tratado e recebe confiança do Senhor. Por que que ele recebe confiança? Porque Jesus só confia em quem não confia em si mesmo. Então, ele não vai confiar suas ovelhas para quem é muito confiante em si próprio. Uma pessoa muito confiante em si mesmo, nós vemos por aí, né, o que se deram com o rebanho de Deus na mão de pessoas completamente capazes em si mesmas. Levaram o rebanho de Deus para caminhos escabrosos, né? Porque eles passam uma fé que não é uma fé divina. Então aqui Pedro já não confia em si mesmo, nem mesmo para dizer eu te amo. Sua presunção e sua autoconfiança chegam ao fim, graças a Deus. Pedro podia agora dizer, eu não confio mais em mim mesmo. Eu falhei miseravelmente. Mas por que razão meu Senhor confia suas ovelhas a mim? Graças a Deus. Quando nós nos tornamos indignos de receber de Deus qualquer confiança, chegamos a este fim. Ó Senhor, não confie em mim, ou eu mesmo não confio em mim. Irmãos, que nós possamos sempre fazer uma oração. Senhor, guarda-me de mim mesmo, né? Para que só o Senhor seja exaltado. Em Isaías capítulo 1 ou capítulo 2 também, fala que quando o Senhor voltar, só o Senhor será exaltado. Ninguém mais. Então vamos colocar isso no nosso coração. Só o Senhor será exaltado. Só o Senhor, não eu. Não mais eu. Mas isso não é apenas uma confissão de fé. É uma experiência de derrota total da confiança em nós mesmos, da carnalidade de nós próprios, de pensar que podemos servir a Deus com a força da nossa carne, podemos amar a Deus com a força da nossa carne. Então é como palha que vai queimar logo a primeira faísca de fogo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo trabalhe em nós, que o Espírito Santo nos convença sempre do pecado da autoconfiança, né? Em nome de Cristo. Amém?